Boa tarde, pibianos e pibianas. Temos em estúdio Salvador Carvalho e Pedro Pedro dos 3%. Muito obrigada por estarem aqui no estúdio da Rádio Zero e no PIB. Quem é que são os 3%?
Os 3% é o Tiago Esteves, que é o vocalista. É o Lourenço Cordeiro, que é guitarrista, que está no Luxemburgo. É o Pedro Pedro, que já foi nosso baterista e que agora é multi-instrumentista. Mais na guitarra acústica, é o António Moura, que é baterista, e sou eu, Salvador, que sou baixista.
Porque o nome 3% e não 100% ou 20%?
Não tens razão nenhuma. Houve uma altura em que nós tínhamos um nome do qual não gostávamos, um nome estúpido, e precisávamos de um nome, isso há uma década quase.
Sim.
Precisávamos de um nome para um concurso de bandas, parece-me. E vimos e andávamos naquela de e se fôssemos não sei o quê, e víamos coisas em todo lado. E passámos em frente do banco e nada, a altura da taxa era 3% e ninguém disse nada contra e ficou até agora.
Ficou.
Os 3% já se formaram há algum tempo, em 2006?
Sim.
Por aí.
Como é que tem sido esta mais de uma década para os 3%?
Uma aventura, e acho que muito positiva para todos os elementos da banda. Nós começámos a banda numa fase em que estávamos todos alguns ainda a gozar um pouco a juventude, e tanto que ninguém estava casado ainda, nem com filhos, quando começámos a banda.
Portanto, e hoje em dia,
por exemplo, eu não, mas no total da banda já vamos
para
o sétimo filho.
Rapazes.
É para fazerem outra banda. Mas sim, tem sido uma experiência fantástica. Tem-nos levado a sítios diferentes, em alguns se calhar nem nunca iríamos se não fosse a banda. Uhum. Como, por exemplo, a experiência na Austrália, mas também já passámos por outros sítios. Uhum. Conhecemos pessoas fantásticas nesta estrada, em Portugal, temos conhecido pessoas muito boas, não só da área da música, de muita gente boa. Portanto, eu acho que tem sido muito enriquecedora a experiência. Uhum. Da banda.
Uhum. Pois, um dos vossos álbuns foi gravado em Sydney?
Não.
Não?
Não, gravámos um disco.
Parcialmente Lisboa-Sydney.
Foi dois. Sim. Singles.
Dois singles.
Entre o Lutação 136 e este álbum.
Saíram dois singles. Exatamente.
O Tiago Esteves, que é o vocalista, foi fazer um curso de produção musical a Sydney, e então andámos meio cá, meio lá, as músicas a viajar no meio planeta, e gravámos nós cá o instrumental e ele lá a guitarra dele e a voz.
Uhum. Como é que vocês veem a evolução da cena musical portuguesa ao longo destes 10 anos?
Eu acho que houve aí um boom brutal no início dos anos 2000. De a malta deixar de cantar muito em inglês e cantar em português. Isso foi claramente um dos motores para nós aparecermos depois um bocadinho mais tarde. Nós não fizemos parte desse boom inicial. Aparecemos 5, 6 anos, ou juntámos 5, 6 anos depois. E de facto acho que foi uma evolução muito, muito, muito interessante. Até porque agora estamos a tentar lançar as nossas coisas e há sempre alguém a lançar coisas ao mesmo tempo que nós. Portanto, isso, por um lado, dificulta-nos a vida, mas por outro lado é muito positivo. Há de facto aqui uma cena da música em Portugal. Voltou-se muita gente também, começou a cantar em português, mas houve muita gente que se manteve ou que voltou para o inglês. Mas há muita coisa muito boa. E acho que de facto é uma evolução muito interessante.
Vocês preparam-se para lançar o terceiro álbum de originais Território Desconhecido, dia 7 de Abril. Quais é que são as expectativas? Qual é que é o sentimento neste momento?
Não há assim uma grande expectativa. Acho que é mais uma questão de nervosismo e para que as coisas saiam bem. Se calhar fosse há 10 anos atrás, tínhamos muitas ou poucas expectativas em relação ao sítio onde íamos tocar, quem é que ia estar para ver, muitas preocupações que acho que agora podem existir, portanto, e existem, como é óbvio, estamos preocupados e queremos dar um bom espetáculo, mas acho que já existe alguma maturidade que nos leva a fazer as coisas com mais alguma calma e serenidade. Em relação à expectativa em si, eu penso que vão estar os nossos fãs de sempre, os nossos amigos, a nossa família, porque um concerto é sempre diferente de um concerto de lançamento de disco, é totalmente diferente de todos os outros. Mas sim, acho que vai ser bom e acho que quem puder, nesse dia, tanto que deve aparecer, que acho que vai ser um bom espetáculo, temos a certeza.
Mas o concerto é dia 20, não é dia 7.
Uhum. Sim, dia 20 no, time-out, no mercado da Ribeira. Porquê que vocês escolheram esse espaço já agora?
Porque é de facto difícil arranjarmos espaços para a nossa dimensão, para o nosso tipo de música. Já fizemos muitas vezes Music Box, que de facto é um sítio muito fixe para se tocar, mas já lá fomos três vezes.
Agora, para variar, é o estúdio.
Mas para ser diferente.
É uma sala nova e pronto, e acho que já tem uma dimensão considerável. E se calhar é mais para a nossa dimensão, não é? Precisamos de malta para viver.
Uhum. Já sabem, dia 20 de Abril.
Exatamente.
Uhum. Porquê é que vocês batizaram este terceiro álbum com Território Desconhecido? Existe algum conceito inerente? Porque olhando para a capa do álbum e até mesmo para o vídeo, Território, e depois encontra-se aqui coisas como ciência e frases como eu apanhei ao ouvir o vosso álbum, a ciência entretém a cabeça, a percepção está certa, a verdade está perdida por aí, assim que souberes do estado do telefone, o que é que se passa aqui nestes não sei quantos minutos?
Não, é interessante. Nós, antes das letras, bem, no fundo isso junta um bocadinho várias coisas. Para nós, esta gravação, esta produção deste álbum foi completamente diferente para nós, porque nós não estávamos habituados, ou nunca tivemos em estúdio mais do que uma semana. E neste caso, tivemos uns compridos 6 meses a trabalhar o álbum, a trabalhar as músicas em conjunto com o FLAC, que nos ajudou não só a produzir, mas a fazer muitos dos arranjos das músicas. E isso para nós foi completamente diferente. Portanto, começa logo aí a cena de ser um território desconhecido. E depois as próprias... as próprias letras levavam para aí, depois o Lourenço também está longe, já não era totalmente desconhecido para nós, já tínhamos tido o Tiago fora a fazer aqueles 2 singles que tivemos intermédios, mas isso também foi diferente e, portanto, houve aqui muita coisa muito diferente neste, e que nós não controlámos muito, porque deixámos também um bocadinho na mão do FLAC muitas coisas, e, portanto, foi um processo de desconstruir músicas e ir para estúdio com as músicas como nós acostumámos fazer. E de repente as músicas desconstruíram-se, vieram a zero, foram construídas novas, de outras formas, e portanto tudo isso é muito novo para nós. Então, Território Desconhecido faz-nos muito sentido.
Ou seja, uma viagem para uma coisa nova.
Sim, totalmente. Completamente. Com nova maquinaria, novos instrumentos, sons, houve muita descoberta também, portanto acho que é um bocado por aí. Mesmo depois, quando na escolha da capa do disco, também quase como em brainstorming, íamos conversando sobre a capa do disco, que inicialmente não era essa, mas já era
digamos
algo...
Para
vimos para aí 100.
E qual é que foi o critério para esta?
Não gosto.
Sim, o critério foi final, já nem me recordo muito bem como é que chegámos à conclusão da final.
Já chega, já vimos tantas.
Já havia um desgaste.
É boa,
já havia um desgaste, mas às tantas aparece uma que, de facto...
Que é uma fala da fresca e pronto.
Houve logo ali um bocado de concordância, mas também acabou depois a própria imagem nos transportar um bocado para o que é isto, não é? Também acabou um bocado por levar por aí, para esse território, não é?
Faz a conclusão daquilo que é o álbum, não é? Portanto, faz tudo sentido. É uma capa que faz sentido com aquilo que é dito, com aquilo que
representa.
É tocado, com os sons que se ouvem, portanto...
Sim.
Fechamos a coisa aí.
Vocês demoraram algum tempo desde que lançaram o quadro, em 2012? Porquê esta demora tão grande, espaçada?
Não foi propriamente espaçada. Nós
sim, vocês lançaram 2 singles, os tais 2 singles.
Dois singles e um disco ao vivo.
Ah, exatamente. Exatamente. Lutação 136.
Nós estivemos sempre a gravar e a lançar algum material. E o disco ao vivo foi um projeto para nós, na altura... achávamos que não íamos conseguir concretizar, mas o certo é que houve ali algum esforço e entrega e acabou por surgir esse concerto que virou disco ao vivo e que teve um resultado que agradou a banda, gostámos das músicas, e acabou também por nos ocupar algum tempo portanto, a preparar o concerto. Portanto, nós nunca tivemos preparado.
E depois tivemos o Tiago 2 anos ainda a viver na Austrália, portanto, não conseguimos fazer 2 músicas, uhum, não conseguimos fazer um álbum à distância. Se quiséssemos muito, conseguíamos, há malta a fazê-lo. Mas também não era o nosso objetivo, portanto. E foi bom, foram uns anos bons para nós ganharmos cabelos brancos, amadurecermos um bocadinho e acabamos com a força para o próximo.
Muito bem. Como é que foi trabalhar com o Flaco dos Rádio Macau? Como é que surgiu esta oportunidade? Porquê?
O Flaco faz parte da Azafama, da nossa editora. Uhum. E é o Pedro Valente que faz o agenciamento e faz. Portanto, foi fácil, é um mundo pequenino, nós damos todos uns com os outros e, portanto, o Flaco estava disponível. Nós, obviamente, temos interesse e tínhamos interesse em trabalhar com o Flaco e foi assinar um mais um e vamos embora.
Uhum. Muito bem. Vocês incluíram, ou seja, são 8 músicas, tem aqui uma faixa escondida.
Escondida.
Vocês todas as músicas criaram, incluíram aqui ou... Todas as músicas que criaram estão aqui incluídas, portanto as 8, 9 músicas.
Sim, acho que sim. Deixando alguma de fora. Eu acho que ficou. Quer dizer, nós estamos sempre a fazer.
Será ter ficado. Será ter ficado alguma coisa de fora. Mas o essencial está aí.
Uhum. Estamos sempre a compor, estamos sempre
sim.
a.
Sim. Há aqui um título que me chamou a atenção, Papa Figos.
Sim. É mesmo relacionado com o Papa Figos.
Com o vinho. Com o vinho. Pois eu só conhecia o termo do vinho mesmo.
Pois temos que pedir um patrocínio ao
Tem uma história que no jantar de dias de gravações, por norma, bebíamos sempre uma garrafa.
Sempre ao mesmo restaurante e era sempre a mesma garrafa de vinho.
Sim. E acabou por jogar.
Ok, muito bem. Porquê que vocês.
Com nomes, já percebeste?
Não, mas são interessantes. Papa Figos, pronto, chamam-me logo a atenção. Enfim, eu lembro-me logo do vinho e eu pensei, será que terá alguma relação? Mas pronto, então, afinal tem mesmo. Porquê é que vocês escolheram o tema de abertura do álbum, O Sonho, e também Tempos Modernos para apresentarem este álbum?
Boa pergunta.
Quais é que foram os critérios de escolha destes dois temas?
Não, O Sonho chamou-nos... Bem, principalmente as duas foram logo aquelas que nos soaram mais como singles. Mais radiofónicas, se quisermos, mais as pessoas mais orelhudas, não é? Como costuma dizer.
Uma estrutura mais de single, clássico.
Mesmo assim, O Sonho é curioso porque não tem refrão. É uma música que não tem refrão. E, portanto, achámos piada esta... A ser... orelhuda, mas também não ser o convencional e, portanto, lançámos esse para experimentar para ver o que é que a malta dizia. E depois fomos uma coisa mais segura, que é este Tempos Modernos, para nós, se calhar, um bocadinho mais seguro enquanto single. Pronto, depois há umas completamente fora de 3% que existe como a verdade e que eventualmente não seriam single, mas também podiam ser. E, portanto, mas pronto, fomos aqui pelo aquilo que nos faria mais sentido enquanto 3%.
Uhum. O vídeo de Tempos Modernos, lá está, mostra o território e tem imagens aéreas. Sim, certo. Mas... Como é que isto foi feito? E de onde é que veio a ideia?
Isto é tudo...
Isto é quase familiar.
Nós somos amadores. Tudo aquilo que fazemos, amadores, não sei, ou semi-amadores. Já não nos podemos, com 10 anos de carreira já não podemos ser amadores. Mas pronto, é o nosso segundo trabalho. Mas muitas das coisas são dos nossos conhecimentos. Portanto, o Tiago Esteves trabalha primeiro, foi produzido por um irmão dele, do vocalista, e ele trabalha também com uma empresa que faz este tipo de trabalhos e que trabalha com drones e imagens aéreas e imagens 3D, etc, etc. E então surgiu daí a ideia. Dizendo, pá, tem isto aqui, isto é... Eu acho que nós nem sequer orientámos... Bem, quer dizer, eu não orientei de certeza nesse ponto.
Não, eu lembro-me de aparecerem umas imagens das minas de São Domingos, mas terrestres, e sei que se falou qualquer coisa. Olha, isto é de um sítio super interessante. Mas depois já havia, entretanto, imagens também de... Ou seja, aquilo já estava a ser feito, mas acabou por ser...
Somos muito liberais. Portanto, nós confiamos na malta que gosta de nós e que trabalha connosco.
Também já nos acompanham há 10 anos. É tudo pessoas muito próximas de nós. O Rodrigo, o piloto do drone, fotografou as primeiras 2 capas dos discos.
Exatamente.
3%.
Pronto,
do Ori e do EP também.
Exatamente, sim.
Ou seja, há sempre aqui uma relação de alguma proximidade já há muito tempo. Às vezes gostamos de quebrar, como foi agora, foi a primeira vez que tivemos o FLAC, mas há ali uma estrutura base que gostamos de manter. São pessoas que nos acompanham há muito tempo e confiamos no trabalho delas, que é bom. Eu adorei o disco e o Televisa.
Sim. O que é que Território Desconhecido traz de novo em relação aos vossos trabalhos anteriores?
Eu acho que traz maturidade, acima de tudo. Acho que é uma forma diferente de ver as nossas próprias músicas, é uma parceria muito estreita com o FLAC, que, pronto, como já foi dito, não só produziu, mas como fez muitos arranjos. E acho que evoluiu muito a nível de arranjo, porque até então fazíamos as músicas como nós as tocávamos, e portanto quando íamos para o estúdio havia alguns overdubs, mas não havia muita coisa. E portanto éramos nós a tocar para nós com aquilo que nós sabemos. A partir do momento em que pomos as nossas músicas nas mãos de outras pessoas, surgem ideias diferentes e inovadoras, e portanto eu acho que crescemos muito. E acho que conseguimos aqui um álbum muito mais, quer dizer, mais conciso, mais música, por assim dizer.
Este teve uma editora. Os vossos álbuns anteriores foram em edições independentes.
Pela Azáfama também.
Ah, os vossos também anteriores, pela Azáfama.
Porque a Azáfama apareceu aqui, entretanto,
o
Mutação 76 foi.
Mutação tinha a Azáfama.
E o outro foi no processo, se calhar, em que, começámos a ter essa relação com o Pedro Valente.
Sim, o quadro já teve também selo Azáfama, eu acho.
Eventualmente. Mas vamos juntando e a gente já vai perdendo o fio à minha.
Tinha lido numa entrevista que vos foi feita há algum tempo que vocês ainda não tinham tocado num festival.
Entretanto, já tocaram.
Já tocaram.
Já.
Então, como é que foi?
Bonchons foi muito, muito fixe. Bonchons é uma experiência mesmo muito boa para as bandas. Somos muito bem acolhidos, somos tratados, mesmo como não somos tratados em mais lado nenhum. É pena as bandas só lá irem uma vez enquanto mandas.
Mas não, é um agora conceito voltam. Deles. Não, mas o conceito mudou.
Já foi?
Já pode tocar outra vez. Também acho que sim.
E tocar também no Superbock também é sempre. Também tocar para muita gente é sempre muito bom enquanto músico. Tocar nesses palcos. Depois tivemos quer dizer, não foi um festival, mas fomos à Austrália também tocar. Isso também foi muito engraçado.
Já falámos aqui no concerto de apresentação no dia 20 de Abril, no Time Out, no Mercado da Ribeira. O que é que o público pode esperar dos 3% neste dia, noite?
Muita energia, como é habitual. Se calhar alguma maior concentração técnica, digamos assim, porque queremos que as coisas saiam muito bem, a nível musical, mas não descuidamos também a parte do espetáculo, e depois há aquela energia natural de cada um de nós, que acaba por mais que tentemos achar, não, eu hoje vou tocar ali quietinho, não. Aquilo sabemos que a dada altura vai arrebentar e penso que é isso que o público vai ter. Vai ter um bom espetáculo, vamos apostar em algumas surpresas, e a nível de espetáculo de luzes vamos apostar em algo que nunca fizemos. Portanto, é um pouco também uma surpresa para o público que nos vai ver, porque vamos ter algo mais para além só da música.
Como é que está a agenda dos 3% em 2017? O que é que vocês vão andar por aí a fazer?
Está-se a compor.
Está a ficar uma aposta. Isto é tudo muito prematuro, as músicas estão a sair
agora, a chamar a atenção.
Agora, né? Sim, mas é interessante perceber que aparecem logo 1, 2, 3, 4 convites para tocar.
Estamos aí a fechar ainda.
Sim, vamos fechar algumas coisas, mas sim, já temos alguns espetáculos.
Mas vai estar tudo no nosso site e no nosso Facebook, portanto estejam aí atentos.
Vamos então ficar com o tema que vocês escolheram, o tema que fecha o álbum, ou não, que fica incógnita no ar. A ciência, porque é que escolheram este tema para passar aqui no PIB?
Para além dos singles, pessoalmente, é uma música que eu gosto bastante e sinto gosto muito dessa música, até a forma como foi construída. Sempre gostei desta música, ainda sem o toque e as inovações técnicas e tecnológicas, mas foi uma música que me ficou no ouvido desde o início e surpreendeu-me bastante o resultado final, no fim de ouvir mesmo a versão final. E para mim é um dos momentos altos do disco. E eu acho que, não sendo o single, é uma música que deve ser dada a conhecer. E também estamos num sítio que serve.
Uhum.
Merece
ciência.
Uma música dessas e com o nome deste, não é? Ciência. Uhum. Estamos no técnico.
Exatamente. Pedro e Salvador, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença aqui no PIB, na Rádio Zero. Vamos então ficar com o tema A Ciência. Nós estamos de volta para a semana. Maior sucesso para os
3%. Muito
obrigado. Até para a semana, pessoal.
Até para a semana.
Confio na tua sabedoria, nos conceitos, nas ideias. Foi de manhã, quando acordei, lavava os dentes quando enfrentei o que sonhei. Pensei de cor as voltas que dei, cama desfeita onde à noite me agarrei. Jardim, as mãos em pé.